Senhores, damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 29 de abril de 2024. Solicito ao vereador vice-presidente que faça chamada dos senhores vereadores.
Vereador Idomar Xavieira da Costa.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior. Presente. Vanessa Lima de Oliveira.
Ausência justificada.
Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
José Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Nedilândia Amorim Loureiro. Presente. Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Ausência justificada.
Ronei Silva. Santos da Silva.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Salmo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. E depois de consumida esta minha pele, em minha carne ainda verei Deus. A quem eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não os de outros. Embora os meus rins desfaleçam, a minha alma dentro de mim. Na verdade, devíeis seguir dizendo, porque o perseguimos, já que a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos diante da espada, porque o furor da espada sobrevém por causa das injustiças, para que saibais que há um juízo.
Leitura da ata da sessão anterior pelo vereador vice-presidente Edilange Loureiro.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, primeiro período legislativo da quarta sessão legislativa da legislatura 2021-2024. Ata ordinária número 016/2024. Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2024, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil. Nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores Ildomar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Vanessa Lima de Oliveira, Irandida Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino de Matos de Azevedo, Nedilândia Amorim Loureiro, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Ronei Santos da Silva. Aberto aos trabalhos pelo vereador-presidente Ronei Santos da Silva, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino de Matos Azevedo. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 015/2024 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior, por unanimidade dos presentes. Passamos para o expediente com o vereador vice-presidente Nedilange Loureiro.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento número 14/2024. Excelentíssimo senhor presidente, Ronei Santos da Silva. São José do Norte, 29 de abril de 2024. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta coleta casa vem, depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe à secretaria competente que seja feita a manutenção da rua Evandro R. da Silva, rua 4, esquina com a rua 5, no bairro Comendador Carlos Santos. Justificativa em plenário, Ronei Santos Silva, vereador do PSDB. Gabinete do vereador Ronei Santos Silva. Requerimento 015/2024. Excelentíssimo senhor presidente, Ronei Santos da Silva. São José do Norte, 29 de abril de 2024. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta coleta casa, vem depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe à secretaria competente que seja colocado uma placa de proibido colocar lixo na rua José Ribeiro Ponte, no bairro Vila Verde. Justificativo em plenário, Ronei Santos da Silva. Associação Educacional Dom Frederico de Donetti. Ofício 05/2024, senhor presidente Ronei Santos da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Prezados, viemos por meio desse agradecer aos nobres vereadores pela moção de aplauso referente aos 23 anos do projeto Semente da Esperança no município. Além deste, fizemos um agradecimento especial ao autor da referida moção, vereador Ronei Santos da Silva. Aproveitamos a ocasião e também externamos nosso reconhecimento por todo o apoio para a execução de nossa atividade. São José do Norte, 17 de abril, anteciosamente, Joana Bernardo, coordenadora, Projeto Semente da Esperança. Gabinete do vereador Luiz Galtério, requerimento número 007/2024, São José do Norte, 29 de abril de 2024. Excelentíssimo senhor Ronei Santos da Silva, presidente desta Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido o douto plenário, nos termos regimentais, venho por meio desse requerer ao Executivo Municipal que interceda junto à Metroplan para que seja implementado na travessia São José do Norte, Rio Grande, horários das 12h30 vindo atender a todos os interesses que necessitam conciliar cumprimentos de turno de trabalho ou estudo em ambas as cidades nos períodos da manhã e à tarde. Justificativa, tornamos conhecimento de diversos casos de estudantes que estão precisando sair antes do horário de término das suas aulas aqui em São José do Norte para conseguir chegar a tempo nos cursos técnicos que estão fazendo a instituição da cidade de Rio Grande. À tarde, o que venha causando prejuízo à aprendizagem e à presença curriculares obrigatória. Atenciosamente, Luiz Galtério, do PT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 021/2024. O vereador Caís subscreve nos termos regimentais e, após ouvido o douto plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, a construção de rampa de acesso para deficiente na quadra da rodoviária, entre a rua General Osório e Pinto Nogueira, e na quadra da lotérica da Caixa, entre a rua Pinto Nogueira e Dr. Roque Ata Júnior. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento 019. O vereador que se subscreve nos termos regimental, após a aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito a corte de grama nas ruas da localidade de Bojuru, terceiro distrito. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, São José do Norte, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte, requerimento número 020/2024. O vereador Caís subscreve nos termos regimentais após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito o recalçamento na rua Getúlio Vargas, trecho entre a rua Marechal Deodoro e Delfina da Cunha. Parece que tem um trabalho meu da presidente Vargas. Tem que olhar direitinho para não ter repetição. Pede para resolver. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, São José do Norte, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento 022/2024. O vereador que se subscreve nos termos regimentais após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado, excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a limpeza das valas que obstruem a passagem de água, inclusive tem um arroio que dá vazão para a saída de água, que está tudo trancado na chácara da Guia África. Esticativa em plenário. Guia África. Não sei se... Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, São José do Norte, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 023. O vereador que subscreve nos termos regimentais após aprovação em plenário, requer a vossa excelência que seja solicitado à excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita terraplanagem no loteamento do Beco do Tom, localizada na BR-101, quilômetro 2, atrás da loja do material de construção do Elizandro. Justificativa em plenário. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento 024. Excelentíssimo senhor presidente. O vereador Caís subscreve nos termos regimentais e após aprovação em plenário, requer a vossa excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal as providências cabíveis através da secretaria competente para que seja feita a manutenção da estrada, drenagem da saída de água e localização de saibro na estrada no Beco do Barranco, mais conhecido como Beco da Compreensão. Construir um bueiro para a saída d'água que liga com a vala da BR, não botou aqui, 101, sendo assim, a passagem de água sairá no Passo da Miguelita.
Eu entrei com um trabalho que tinha que botar câmera lá. Tem que ver isso aí também. Ver se eu entrei com um trabalho para o barranco ali.
PSDB, a força vem da base. Ofício 01/2024. PSDB, São José do Norte, 24 de abril de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, Ronei Santos da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O Partido da Associação Democracia Brasileira vem por meio desse, através do seu presidente municipal, senhor Josué Machado, solicitar cedência do plenário Caetano Zé Travasso para o dia 2 de maio, às 19 horas do corrente ano, na qual irá realizar-se uma reunião da executiva com seus pré-candidatos a vereador para o pleito municipal. Certo de sua compreensão, sem mais para o momento. É presidente municipal do PSDB, Nortense.
Terminou o expediente. Né? Só que, vereador Irandir, só para a gente, o senhor ficar atento aqui, nós vamos pedir para rever o 020 e o 024, que pode ser que tenha ido para a cidade, tá? Aí amanhã a gente confirma para o senhor, tá bom, vereador? É, tá? Então passamos agora para a ordem do dia, o vereador, o vice-presidente Nedilange Loureiro.
Gabinete do vereador Nedilândia Murilo Loureiro, do MDB. Requerimento número 10, São José do Norte, 22 de abril de 2024. Excelentíssimo senhor presidente. Os vereadores que abaixo subscrevem, de acordo com os termos regimental desta coleta Casa Legislativa, vem depois de ouvir o doutor plenário requerer que o governo municipal, através da secretaria competente, realize a construção de uma ciclovia desde o final do passeio público da Avenida Getúlio Vargas até a Praia do Mar Grosso, podendo ser construído em duas etapas. A primeira etapa até o estaleiro EBR e a segunda etapa até a Praia do Mar Grosso. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro, Linco Leandro Lopes Ponte, Ronei Santos da Silva e Cristino de Matos da Azevedo.
Com a palavra, o autor do requerimento 010/2023-2024, Nedilândia Loureiro.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior, a quem está nos assistindo na live. E queria dizer que é um trabalho que a gente está repetindo novamente, presidente, porque nós já pedimos essa ciclovia, que levasse até o EBR e dali até a Praia do Mar Grosso, que é de grande importância para aquele pessoal que usa ali o trecho São José do Norte, o EBR, que, olha, não sei como não aconteceu ainda algum acidente gravíssimo, porque é um movimento na hora da largada do EBR e na hora da chegada. Então, esperemos que o governo municipal olhe com carinho e tente fazer aquela ciclovia em duas etapas, nós pedimos, uma até o EBR, a primeira, e a outra até a Praia do Mar Grosso. Quem ganhará é a comunidade, é as pessoas que usam aquele trajeto, e é de grande importância, porque vai trazer mais segurança para aquela gente que usa aquele trajeto. E também foi entrado aqui nessa casa, não sei qual é o vereador, não me lembro, a iluminação pública até o EBR, que não aconteceu. Porque que bom que seria nós ter uma ciclovia e ter a iluminação também, que é de grande importância àqueles trabalhadores e a segurança que vai trazer à nossa comunidade. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 010/2024.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Cristino Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistentes, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina que nos ouve, nos assiste ao live, até esse trabalho, um trabalho que sai a partir do gabinete do vereador Netilante, mas nós queremos agradecer por também nos convidar a fazer parte dessa da autoria desse requerimento, né, que eu acho que a importância é muito grande. É que nós, há poucos dias, pedimos a iluminação ali até a praia. Foi um trabalho desse vereador, que a TT era para ter sido pedido para os outros para assinar também. Como foi feito esse, para que tenha mais força todos os vereadores juntos. E hoje, uma ciclovia, além de ser viável, a importância é muito grande, como falou o vereador, colega. Porque hoje a gente vê muita gente, né, indo voltando até a praia de bicicleta, porque hoje a estrada tem condições, nós temos hoje calçamento hoje até a Praia do Mar Grosso, né? E provavelmente vai ter calçamento também, aí tem praias também. Então, a ciclovia seria muito importante. Eu sei que é muito realmente, tudo fazer numa hora só ficaria muito difícil, mas como está no requerimento, ou menos fazer primeiro duas etapas, até o estaleiro EBR, onde a gente sabe que tiver muita gente saindo de estaleiro, talvez até, olha, irá até incentivar muitos aí, muitos que não andam de bicicleta, tentar até comprar bicicleta para andar, além de ser um transporte que não tem custo, só custa é ter a bicicleta, e além de tudo, da ajuda, como disse, no exercício, né, a bicicleta, e realmente, né, irá favorecer muita gente. Hoje no IBR tem um número de grandes pessoas que vê na hora da soltada do serviço, na hora do início do serviço, que muita gente caminha para aquele setor ali. E até a praia nós vimos hoje, né, principalmente no período de veraneio, de verão, né, até a praia, muita gente andando de a pé, aproveitando hoje, nós temos, além do calçamento, temos a calçada feita do lado ali, né, só o uso. Então, uma ciclovia hoje trará, com certeza, né, e hoje que nós queremos ser um município turístico, onde atraímos, né, as pessoas para que participar da nossa linda praia que nós temos, a Praia do Mar Grosso, né. Então essa requerimento, acho que a importância é muito grande. Esperemos que o Executivo olhe com carinho. Né? Esperemos que seja aprovado e que possa chegar no Executivo e realmente será feito esse trabalho. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 010/2024. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 010/2024 do vereador Nedilândia Loureiro. Passamos ao próximo trabalho, vereador.
Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB. Requerimento 011/2024. São José do Norte, 22 de abril de 2024. Serviço, senhor presidente. O vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais desta coleta à Casa Legislativa, vem depois de ouvir o douto plenário requerer ao Poder Executivo, através da Secretaria competente, que realize a construção de uma parada de ônibus na localidade do Saraiva, mais precisamente em frente à residência do senhor Salim. Justificativa em plenário, Nedilândia Muni Loureiro, do MDB.
Com a palavra, o autor do requerimento 011/2024, o vereador Nedilândia Loureiro, MDB.
Presidente, demais vereadores, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade anterior e quem está nos assistindo na live. A gente, viajando por muita cidade que a gente conhece, a gente vê umas paradas de ônibus organizada, feita pelo executivo, padrão, que eu acho que não custa muito para o executivo, mas teria que ser umas paradas de ônibus padrão em cada localidade, o governo chamar os presidentes de associação e com eles discutir aonde seria melhor botar cada parada de ônibus, que é de grande importância. Hoje mesmo, com um dia desse chuvoso, as pessoas têm que esperar um ônibus, aí não tem um abrigo para esperar o ônibus que traga até São José do Norte. Então, que o governo pudesse ver com carinho e com a possibilidade de fazer várias paradas de ônibus, não só no Saraiva, como no Divisa, no Estreito, Capão do Meio, Turpim, Bujuru, Capão da Areia, mas fazer umas paradas de ônibus padrão, como aqui Capivaras, Várzea, Saraiva, São Caetano, que traga benefício para a comunidade. Eu tenho a certeza que sairia bem barato fazendo umas, como tem ali quem vai para Osório, tem tipo acrílico, que fica a coisa mais bonita que tem. E vou dizer outra coisa, vereador Isomar, que coisa bonita na madrugada tu olhar aquele porte ali de Tavares, iluminado, tanto que o senhor sonha. Eu acho que o executivo tinha que rever e fazer, porque a entrada da nossa cidade está muito escura. E que coisa bonita, quando tu vem na estrada, tu já vê o porte de Tavares e aquela iluminação toda. Bomba, nós somos a cidade-mãe de Tavares e Mostarda, e nós não conseguimos ainda ter um porte que o senhor vem preteando há muitos anos no seu mandato. Quem saiba, a prefeita olhe com carinho e coloque esse porte na entrada da cidade ali. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 011/2024 do vereador Nedilândia Muni Loureiro. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento 011/2024 do vereador Nedilândia Muni Loureiro, MDB.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 016/2024. O vereador Caíce subscreve nos termos regimentais, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, através da Secretaria competente, que seja feita a limpeza das vala que escoa as águas da Estrada Velha até a Lagoa dos Patos, na propriedade do senhor da senhora Janete, da Estrada Velha até a BR-101, e do senhor Alcimar, da BR-101 até a Lagoa dos Patos, no quilômetro 51, na localidade de Divisa. Justificativa em plenário. Seguem anexos abaixo assinado e fotos da localidade.
Com a palavra, o autor do requerimento 016/2024, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, PDT.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, assistentes que nos assistem pela Rádio Cultura Irandina, pelo Facebook, né? Pela internet. Isso aqui é um trabalho que a gente traz essa casa aqui, um trabalho simples, né? Esse requerimento aí, né? A pedido dos moradores da Estrada Velha, da localidade do Divisa, do Capão do Meio, entrei com esse trabalho, solicitando à secretaria competente que faça a limpeza das valas que escoa água da Estrada Velha, desembocando na Lagoa dos Patos. Essa vala passa pela propriedade da senhora Janete e o senhor Alcimar, que é autoriza a limpeza da mesma, do executivo. O fato das valas estarem entupidas, a água fica parada na estrada, conforme vocês podem ver nas fotos em anexo, e pedindo a passagem do ônibus escolar dos moradores. Desde já agradecemos e contamos com a aprovação de todos. Ali, na verdade, tem períodos que a água quase que entra dentro dos carros pequenos, né? E o colega ali, o Dedê e outros mais ali, leva seu filho para a escola, né, de moto, e quando desce da moto, que a água está em cima do joelho. Então, é necessário, sim, que seja feita uma limpeza, uma drenagem, que essa água se escoa, na verdade, para a Lagoa dos Patos. Deixa a critério para que seja apreciado e aprovado pelos senhores vereadores. Esperamos que esse trabalho seja feito, né, mais breve possível, porque, na verdade, ali é habitado e bem apovoado. E, quando chove muito, nem ônibus passa ali também.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 016 de 2024 do vereador Irandir Rodrigues. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o requerimento 016. Aqueles que concordam, permaneçam como estão; os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 016 de 2024, vereador Irandir Rodrigues. Passamos ao próximo trabalho.
Último trabalho da noite, vereador. Presidente. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, Rio Grande do Sul, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 017/2024. O vereador que aí se subscreve nos termos regimentais e, após ouvido o doutor plenário, requer a vossa excelentíssima que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que cobre da empresa Irani, que é a proprietária do terreno, que seja feita a limpeza no terreno localizado na Estrada Real, ao lado da casa número 1108, na localidade de Bujuru. Cicativo em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues. Segue em anexo fotos do requerimento.
Com a palavra, o autor do requerimento 017, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, PDT.
Esse é mais um trabalho, a gente traz essa casa aqui, né, a pedido de alguns moradores da Estrada Real. Solicito que o executivo que cobre da empresa Irani, que é a proprietária do terreno, que seja feita a limpeza do terreno, localizado na Estrada Real, ao lado da casa do número 1108, na localidade do Bojuru. Pois os moradores já pediram e nada foi feito. Eles estão sofrendo com mau cheiro do terreno, está com água parada, grama alta, entulhos, correndo risco de proliferação de insetos, até mesmo mosquito da dengue e outros animais peçonhentos, conforme mostra fotos em anexo. Desde já agradecemos e contamos com a aprovação de todos, né? Ali o terreno está cheio de entulhos, né? Água parada. E tem hoje o mosquito da dengue, né, que está atacando em Porto Alegre e outros lugares, mas tem o vírus da dengue, né? A gente espera que seja, né, limpo esse terreno o mais breve possível também.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 017 de 2024 do vereador Irandir Rodrigues. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o requerimento 017 do vereador Irandir Rodrigues. Aqueles que concordam, permaneçam como estão; os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 017 do vereador Irandir Rodrigues. Agora, em explicação pessoal, 15 minutos, vereador Irandir Rodrigues.
Eu não irei fazer uso da palavra, vereador, que eu nem me retirar. Que eu...
De ordem, presidente. Eu também não irei fazer uso da palavra.
Presidente, eu peço para me retirar. Eu faria uso da palavra. Estou com várias pautas anotadas aqui, mas acabo de receber mensagem. Meu guri caiu em casa, pode ter quebrado o braço. Estou indo para casa.
À vontade, ver, vereador. Precisa de alguma coisa nossa aí para a gente gritar. O Hildo, o Irandi e o Penteado. Tá. 15 minutos, vereador. Fica à vontade aí, meu amigo.
Beleza, senhor presidente. Então vamos começar por aqui, né? Hoje temos o primeiro, até que não achava que não seria, né? Uma noite de chuva, né? Tempo com bastante água. E dizendo para o nosso povo São José do Norte, né, que sexta-feira e sábado tivemos bastante ligação, né? Ali do Beco do Tão, com águas parada ali, trancada, né? E os moradores ali, tem uma filmagem de uma colega com água pelo joelho, com duas crianças. Liguei para a Defesa Civil, tiveram a caminhonete olhando, né? Nada tinha sido feito, se foi feito alguma coisa, foi feito hoje, né? Na verdade. Também tirei, me passaram foto, passei a foto para a senhora prefeita, para que visse esse, o dilema daqueles moradores ali, da, do Beco do Tão. E ali já faz, se eu não me engano, desde o tempo que o Polis era vereador, né? É, quatro anos, vai para 8 anos com a nossa executiva ali, e aquele povo continua sofrendo ainda. Se em 2017 o Polis era vereador, já tinha morador ali, então faz mais de 8 anos, né? E a gente sabe que é desastroso, né? Muita ligação, né, dos moradores ali reclamando, mesmo que os terrenos ali ainda não sejam... Né, por exemplo, legalizado, mas já estão dando andamento. E eles dizem ali que o povo ali abandonado não é bicho, com razão, é verdadeira o que eles colocam. Eu acho que um prefeito da nossa cidade, ou prefeito, seja lá quem for, que está exercendo, e outros que vão exercer, tem que cuidar do povo. Essa é a realidade. E sábado eu passei a foto, quando passaram para mim, né, ali, uma casa da senhora com água, meia canela, com duas crianças, né? E outros mais, é a última casa da ponta. Então a gente traz nesse plenário aqui, né? E estamos entrando com um requerimento pedindo que seja visto e revisto esse trabalho naquela rua ali, né? Sabemos que é um terreno baixo. E sabemos também que um pobre, quando compra terreno, ele compra com as condições dele. Ele compra onde dá, né? Se não compra mais por cento da cidade, lugar melhor, porque não tem dinheiro. Então, esperamos que toca no coração da senhora prefeita e na Secretaria de Obra que entre naquela rua ali, né, faça teu, né, ali, e que minimize ali os problemas dos nossos moradores ali, porque com criança pequena, um lugar baixo, com água trancada, né, e nada foi feito até hoje, é meio complicado, né? E já faz 4 anos, e mais 4 vai dar 8, e além dos outros anos lá atrás. Então, de repente, já vai para 10 anos isso aí. E eles dizem para mim, Andi, nós temos gente, liguemos para todos os vereadores. Assim foi dito por 4 ou 5 que me ligaram. Ligaram para mim, ligaram para outros vereadores, mas pedindo que seja feito, né, limpeza de vala ali, onde tem uma foto de 4 ou 5 moradores com enxada no, na boca dos canos, tentando, né, desatoiar para que tenha saída d'água. Se essa água sai lá, pra, de repente, pra, por exemplo, para o lado do bairro Carlos Santo, né, que sai para o Arroio de Laracha, que seja feita uma limpeza até o Arroio de Laracha, que tem escoamento dessa água. Se, caso contrário, não sai pela rua do Laracha, que chama o DENIT, corta a faixa ali, faça uma saída d'água para o lado do Campo do Bento e que vai até ali, por exemplo, à beira da Praia do Retiro. Tá? Então, essa reivindicação estou fazendo aqui, a pedido dos moradores ali, para eles verem que os vereadores, às vezes, acham que... Tem gente que acha que o vereador tem força, chega ali, pega uma máquina e vai limpar arroio. Não. Nós aqui, na verdade, fizemos ofício, fizemos requerimento, né? Na verdade, né? E que vem essa casa e vai, né, ao encontro do executivo com a Secretaria de Obra para que o trabalho seja feito, né? E que não aconteça, né, esses problemas tão perto da nossa cidade ali, ao lado do, por exemplo, da madeireira do meu amigo Elisandro, e tem um beco que vai para baixo, que chama o Beco do Tom. Carro hoje passei ali, tem que ser com tração, se não for tração, não sai. Então, acho que tem que ter cuidado, tem que ter mais, né, carinho com esse povo que mora em áreas urbanas e que não tem condições de comprar um terreno, né, num lugar mais adequado, mais preparado, né? E sabemos que eles têm vontade, sim, de legalizar seus terrenos, já tem alguns já estão dando andamento, mas não é cabível que esse morador fica dentro d'água. Também tem uma senhora que disse para mim que tinha duas crianças ali, que até liguei para a Defesa Civil, que nem alimento tinha. E eu liguei para o nosso colega da Defesa Civil, o senhor Jona, se não tinha uma cesta de alimento sobrando para repassar para aquela colega ali que estava numa situação muito complicada, desempregada, né, sem trabalho, ela e o esposo dela. E ainda demais, água transbordando dentro da sua casa. Tá? Vamos começar com outra pauta, porque sabemos que o inverno está aí. Tem muitos drenagens para ser aberto, né, na verdade. Aqui, quem sai da madeireira ali do senhor Ronaldo, pelo lado da BR, né, passando na chácara do senhor Nilo, acho que foi este ano que eu entrei com requerimento e o ano passado, pedindo a limpeza ali e que fosse feito um bueiro, né, perto da madeireira do Ronaldo, quem sai daqui para fora, à esquerda. E tinha uma casa, uma senhora ali, que eu contemplei ela em cima do mochinho, né, água meio mochinho dentro de casa. E assim chegou para mim hoje também, que da mesma forma essa colega, né, teve que abandonar sua casa, na verdade, né, e para Rio Grande, para a casa de um parente, que a água estava dentro de casa também. Então tem coisas que tem que ser resolvidas, sim, tem que ser, né, olhado com carinho, visto com carinho, né, pela parte dos nossos prefeitos da nossa cidade, né, pela nossa Secretaria de Obra, e que dê um amparo para esse povo o mais breve possível. Isso é outro problema, já não é mais a coisa do Tom. Quem sai a BR, quem vem lá do Chácara do Nilo para cá, passando ali, na verdade, ali a madeireira do senhor Ronaldo, né, e vem até o campo do Bento ali, e ali se encontra muitas árvores nativas naquela vala, onde tranca água, tem mosquito, segundo tem relato de cobra, tem rato, então o troço tem que ser limpo para dar melhores condições para os nossos moradores, né, da nossa cidade. Também eu vou procurar saber, o ano passado eu entrei com um requerimento pedindo uma limpeza de uma vala lá na Quinta, Seção da Barra, que foi a vala ao lado do senhor Paquito, né, que passa pelo lado da casa do senhor Zé dos Cachorros, e, na verdade, deságua na beira da praia. Ali, quando chove, também fica meio complicado, e eles pediam que fosse feita uma ponte. Mas amanhã estarei ligando para lá, quero ver se esse trabalho foi feito ou não foi feito. Se não foi feito, vamos entrar com um novo requerimento nessa casa, pedindo que seja limpa aquela vala, seja arrumado aquele bueiro, para dar condições melhores para aquele povo, porque ali também, por lado da escola, fica água parada, água trancada, né, e começa a alagar tudo. Beco da Recompensão, beco conhecido como Beco do Barranco, outros chamam Beco de Trouxa, não tem nada de Beco de Trouxa ali. Ontem, me chamaram ali, né, eu estive ali visitando, sim, e o ano passado entrei com um documento ali, pedindo um requerimento que fosse limpo aqueles canos, ou feito uma ponte ali, né, aquelas águas da vala ali, que sai por baixo do, por exemplo, do beco ali, cai na vala da BR, né, e essa vala da BR passa pelo Ali Barroso e vai, né, sair ali no Passo da Miguelita, né. Mas pelo que eu vi, pelo momento, nada foi feito, não foi limpado. Ali a água estava atravessando a faixa, aonde um cidadão caiu de moto, né? Peguei ele, levei na sua casa, até ali o beco do Nonoca, e a estrada estava complicada mesmo ali. A água, vala cheia, eu acho que foi passado ali um trator que podou os maricá ali, né? Ficou meio entupida a vala e ali a água chega na ponta da vala da BR ali, né? E não tem vazão d'água, deve estar com os canos entupidos ou cano quebrado, né? Então tem que ser feito um bueiro ali o mais breve possível, né? um cano bem largo, com bastante vazão d'água, para que escoa aquelas águas ali, né? E até mesmo também que não dê, por exemplo, vazão nas terras de cebola dos agricultores que plantam ali, né? Para o lado do seu Voneiro, tem Sameia de Cibulim, onde mora a dona Leda, para baixo ali, e aquelas águas trancadas ali passam a ser um problema. Então, ontem, a água estava praticamente, né, chegando na porta da casa do senhor Cação, né, e em cima do beco ali. Então, a gente está pedindo que seja tomada previdência, né, limpeza de vala, mais breve possível. Está pintando aí, por exemplo, o mês de maio, junho, talvez vai ser chuvoso, o inverno está chegando, né, e o problema está acumulado de um ano para outro, né. Pedidos de limpeza de vala, né, arroios, né, canos quebrados, bueiro, né. Lá na Estrada Velha, onde eu tenho um campo também, foi limpada uma vala, não foi botado cano, fui na chácara esse dia, não pude entrar também, quando vi que estava uma vala aberta ali, passaram a máquina, né, e não botaram cano, né. É lógico, vou ter que entrar com pedido de botar de cano ali, porque tem um campo, tem que entrar e sair, né. Tem morador dizendo ali que no beco da recompensão tem cano quebrado também, né. Então, eu acho que é a parte que tem que ser cuidada, né, na entrada de inverno, para que nós possamos ter, né, uma saída d'água sem prejudicar o nosso povo de São José do Norte. Também quero dizer aqui, hoje estivemos ali no pavião 2, né, no Campos Carreiro, na FURG ali, onde tinha bastante pescadores e pescador, né, preocupado com essa situação de um parque, né, que por intermédio do CIMIBIU, né, que já faz 20 anos que tem um projeto que quero fazer uma extensão muito grande, né. Se eu não me engano, são 1.600 hectares, né, ou 1.590 hectares, né. É uma área grande, sai ali do Abardão, né, chega até ali o farol do Vergas, ali, mais ou menos, né, e fica difícil para o nosso pescador poder trabalhar, né, na verdade, porque quanto mais área de exclusão, né, é muito complicado, é falta de espaço para o nosso pescador poder trabalhar, né. Na verdade, nós já temos aqui uma exclusão que começa do Moio Sul até o Navio do Sul, ali, na verdade, já é 9 quilômetros, né? Aí, do Navio do Sul até o Sarita, ali, eu acho que deve dar mais ou menos ali 20, 30, 40 quilômetros, né? E chegando ali o Abardão, não sei se dá 50 quilômetros. E se for criada uma área de exclusão ali, na verdade, o nosso pescador, futuramente, né, não sabemos o que poderá acontecer. Mas o movimento foi bom, foi grande, tinha bastante gente, encheu lá o plenar, o povo estava com, na verdade, ali com bastante cartaz que não quero área de exclusão, né, que não quero, por exemplo, APA, que não quero nada e quero trabalhar e tem que trabalhar, na verdade, né, porque gera renda para o nosso estado e para o nosso município. Sabemos que é uma demanda antiga, que foi falado ali pelo os biólogos, né, na verdade, ali do que estava colocando, né, que, na verdade, já faz 20 anos. Nós temos ali uma instrução normativa, que é a IN3-2004, ela tem 20 anos, então tem que ser retificada, ela tem que ser revista, né, e essa APA aí também não poderá acontecer, sendo assim que ali nos lençóis já tem 5 quilômetros, né, se eu não me engano, de distância, que já é uma reserva, né, ela é 5 quilômetros da beira da praia, se não me engano, ela é 5 quilômetros para dentro do mar. Então, já se tem uma reserva ali, né? Logo passando ali o Abardão, né? Então, se criar mais uma reserva, com, por exemplo, com 1.600 hectares ou 1.500 hectares, na verdade, né, é muito complicado. Então, esperamos que isso não aconteça e que o nosso pescador possa trabalhar tranquilamente, né? E está sendo discutido, né? Esse era porque, na verdade, é só um levantamento, uma projeção, que vai ser feito um novo estudo, e que esse estudo, né, não continue, né, e que não aconteça a área de exclusão. Sabemos que nós temos um ano de pesca meio complicado, né? Não temos camarão na nossa Lagoa dos Patos, tainha muito pouco, né? E o que resta para o nosso pescador é a seda de barra, tanto o industrial, que trabalha fora da barra, como o nosso pescador artesanal, que pega o seu peixe, captura o seu peixe, né, gera renda, lucro para o nosso município e o nosso estado. Tempo estourado, uma boa noite, um abraço a todos.
Muito obrigado, vereador Irandi. Com a palavra, explicação pessoal, o vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, PDT, 15 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, que hoje não está tão recheada, mas existe recheio, senhor presidente, colegas vereadores, lá no interior, onde as pessoas estão nos ouvindo, certamente. E eu mando um abraço a cada um dos senhores e das senhoras que estão lá nos assistindo e discutindo, e ouvindo as discussões nossas dessa casa aqui sobre as situações que envolvem o do município. Um abraço grande a cada um dos senhores e das senhoras. Eu começo minhas palavras, senhor presidente, meus colegas vereadores, falando de um fato aqui que passa desapercebido, inclusive pelo meu colega vereador Hildo. Esse conveniências aqui na frente, variedades, do nosso amigo João Fotógrafo. Na semana passada ele me convidou para ir ali conhecer, bem em frente à Câmara aqui. E vocês aí do interior que estão ouvindo agora, estão escutando, eu tive ali e fiquei impressionado. Porque eu tenho feito sistematicamente, colega vereador Hildo, alguns trabalhos pedindo que seja feito um barzinho ali na hidroviária. Que faz falta. Por que que Rio Grande tem e aqui não tem? A hidroviária de lá também é um caos. Mas, pelo menos, tem duas conveniências ali. Duas. Para se comprar uma água, para se comprar um chiclete, para tomar um cafezinho, enfim. E o João, ali eu fui ali, fiquei numa noite dessas, assim, impressionado. Prestem atenção, vocês que estão nos ouvindo aí no interior, que vêm, que passam para Rio Grande. Talvez não conheçam ali. Tem tudo ali. Tem até um bonezinho, tem roupa, tem tênis, tem água gelada, tem refri de todo tamanho, de 2 litros, de litro, de pequenininho, a caçula. Tem até um iogurtezinho, um todinho para criança. Tem um lanchinho pronto ali. Mas é isso que se precisa. Algo assim com muito esforço, com muita dedicação, com muito carinho que ele tem feito ali. E eu prometi a ele que faria um comentário aqui na casa para que a nossa população, quando estiver na fila ali, na hidroviária, que é comum, e dê uma sede ou dê vontade, está faltando a lancha, nem chegou ainda, está faltando 15 minutos, meia hora, vai tomar um cafezinho ali no João. E é bem pertinho, 20 metros da hidroviária, frente à Câmara de Vereadores. Então, eu elogio aqui o João pela sua persistência, perspicácia em ter aberto ali um comércio bem na nossa frente aqui. Tá? Um abraço grande para ti, João, nosso amigo, amigo de todos os senhores vereadores aqui. Dito isso, senhores vereadores, eu não gosto muito de falar sobre esse assunto. Mas eu preciso falar, porque senão ficam falando por aí que vereadores tem uns que não fazem nada, que tem uns que não, nem falam, que tem uns que não conseguem nada para o município, porque eu acho que não, aquela história que não precisa cantar que botou ovo. As coisas vão aparecer naturalmente. Mas, além de outras emendas que se conseguiu para trás, só neste ano, em 60 dias, eu vou colocar 90, senhores vereadores, comunidade de São José do Norte, janeiro, fevereiro e março, e alguns dias de abril, então 90 dias. Nós conseguimos, através do nosso deputado Afonso Mota, R$ 750 mil. Aí, como o vereador Nedinho gosta de dizer, o senhor que diz R$ 1 milhão, R$ 500 mil, é R$ 500 mil, pois é quase R$ 1 milhão que nós conseguimos. E eu vou explicar para quê. Aqui, então, nós conseguimos R$ 200 mil para a estruturação da rede dos serviços de atenção primária à saúde. Já está o dinheiro aí, conversei com o secretário da Saúde no final de semana, e ele disse que já está adquirindo insumos e outros bens lá para o hospital. Enfim, para ser utilizado pela saúde do município. E mais R$ 150 mil para a saúde da família, estratégia da família, que esses 150 mil, estratégia de saúde da família lá do Hélio Rossano. Será utilizado esses 150 mil para a aquisição de um prédio próprio, vereador. E o Hélio Rossano tem esse nome aqui, o ESF, lá da quinta secção da Barra, tem desfilado por essa casa aqui de queixas e críticas e comentários. Então, vejam bem, nós não temos um prédio próprio lá. Então, nós teremos um prédio próprio lá. Com um prédio próprio nosso lá, talvez nós possamos realmente melhorar aquela qualidade de atendimento àquela comunidade. É muito grande a comunidade da Barra e da quinta secção da Barra. Eu estava olhando hoje aqui, o vereador Nedinho vai fazer uma parte.
Última parte? Como,
claro, Vossa Excelência.
Já até foi vista a casa lá para o novo prédio da... Até tivemos junto com o secretário da Saúde, a prefeita e o proprietário da casa, vendo lá que vai ficar num local muito bom.
Muito obrigado, vereador Nedim. Isso demonstra o quê? Que nós estamos aqui, e eu não fui a Brasília nessa legislatura nenhuma vez. Conseguimos daqui com o nosso deputado. Conseguimos daqui. E isso eu sou satisfeito, não estou fazendo nenhum favor à comunidade de São José do Norte. É minha obrigação. Vocês me elegeram aqui. Aliás, elegeram a nós todos aqui. Elegeram a nós todos aqui. Então, é a nossa obrigação trabalhar por vocês, pelos filhos de vocês, pelos nossos filhos, pelos nossos netos amanhã e depois. E que eu fico muito satisfeito que, quando a gente acredita num deputado, que ele possa corresponder e retribuir aquela atenção que ele teve no nosso município. Eu não sei se os 150 mil vai ser o suficiente, mas talvez o município coloque mais algum... Ó, o vereador Nedim está falando que vai ser suficiente. Então, o município certamente vai reformar, vai fazer alguma revitalização nesse imóvel para que possa ser adequado a abrigar o ESF Hélio Rossano na quinta secção da Barra. E depois nós continuaremos aqui, senhor presidente, a brigar aqui para que melhore, que tenha mais médico, que tenha um enfermeiro padrão lá, que dê preferência a alguém lá da comunidade mesmo, que possa estar ali, que ele conheça as necessidades de cada um dos habitantes daquela região lá. E aí nós conseguimos agora, a senhora prefeita, eu falei na semana passada, quando esteve em Brasília, cumprindo agenda em vários pontos, em vários setores da administração pública da União, ela também esteve visitando o gabinete de vários deputados. E esteve lá no gabinete do deputado Afonso Mota e lá pediu que estava necessitando renovar a frota de ambulâncias no nosso município. E conseguiu, pediu lá uma ajuda para o deputado através de uma emenda e o deputado me ligou de lá. E ele, então, eu disse, só pode mandar, porque quem é beneficiado com isso é o município de São José do Norte, o senhor. Nós aqui nós somos beneficiados porque teremos uma ambulância aqui que pode socorrer a qualquer um de nós aqui uma hora dessa aqui. E aí o deputado disse, então, pode ligar para a prefeita e dizer que está autorizado R$ 400 mil. Dito aqui, as três emendas, deu R$ 750 mil. Essa emenda de R$ 400 mil é para estruturação de unidades de atenção especializada em saúde, que é justamente para a aquisição da ambulância. Eu vou passar aqui para que o senhor presidente e os colegas vereadores verifiquem os ofícios das emendas. Então, na verdade, senhoras e senhores, colegas vereadores, nós estamos aqui num ano eleitoral e a gente precisa realmente melhorar a nossa condição, precisa realmente melhorar algumas situações que tem no nosso município aqui, que, como já ouvi aqui os trabalhos dos colegas vereadores hoje, vereador Nedinho com dois trabalhos, vereador Irandi com dois trabalhos, então, na verdade, nós precisamos aqui conversar com o governo, esse poder, que é um poder legislador, que é um poder fiscalizador e que é um poder também aglutinador, vereador. Nós não podemos criar cisões dentro do município. E nós aqui, eu fico feliz ao me dirigir aqui, porque eu me taxei aqui durante os 4 anos dessa legislatura e nos 4 anos anteriores como oposição ao governo, ao atual governo. Mas eu sou oposição ao governo, não sou oposição a São José do Norte, eu não sou oposição à minha comunidade, eu não sou oposição aos senhores e às senhoras e aos jovens que me elegeram, que votaram em mim, que acreditaram no meu trabalho. Então, eu tenho que trabalhar e tenho que me unir, sim, com a prefeita. Eu não posso só criticar, já fiz muitas críticas aqui, mas críticas, senhor presidente, construtivas. Nunca fiz críticas aqui depreciativas, nunca fiz críticas, jamais entrei nem me aproximei para lados pessoais, como tem alguém que faz. Não, são críticas construtivas, dando sugestões. E há pouco conversava eu com o vereador Hildo algumas situações que nós precisamos levantar aqui, para que o município faça, porque realmente eu não faço sensacionalismo aqui. A semana passada, eu já falei aqui, há duas semanas atrás, quando veio aquela enxurrada de água aqui. Não adianta, eu fico lá só olhando o meu celular e vendo assim, ó, as pessoas aqui, ah, é a hora de fazer crítica, é a hora de fazer isso e aquilo. São 137 milímetros de água que caiu agora. 137 milímetros. E eu não sei se depois aumentou, porque continuou chovendo desde sexta-noite, torrencialmente, e depois no sábado o dia inteiro. Então não tem nada que aguente. O que se precisa é ter uma equipe, vereador presidente, vereador Nedinho, vereador Erandi, que tenha uma equipe que realmente esteja pronta para ir lá atender. Nem precisa parar a chuva. Tem um lugar que tem que abrir a água, tem que correr a água, tem que escoar a água, já tem que ir indo lá. É isso que se precisa. Agora não adianta eu fazer um escarcelo aqui, que isso aí não é momento oportuno para isso. Ninguém pediu que caísse 137 milímetros de água. Nós precisamos de chuva, chuvas de bênção dos céus, por Deus, e que venha a chuva de água viva aqui para nós, para que possa beneficiar os agricultores, os pescadores, e água pura para que possamos beber. Mas não, também, quando vem essa enxurrada de água, é impossível aguardar. É possível se resolver tudo numa hora só. Convenhamos. Temos que ter, pelo menos, critérios de sensatez na coisa. Então, eu fico muito feliz por poder estar ajudando, enquanto vereador desta casa, até que eu conclua meu mandato no fim de dezembro deste ano. Então, na verdade, o que nós queríamos hoje, vereador presidente, meus colegas vereadores, dizer é isso. Ficamos felizes hoje também, vereador Hildo, com a inauguração da farmácia São João ali. Nós estávamos lá presentes. E eu lembrei-me, não podia deixar de lembrar, senhor presidente, eu gostaria que sua excelência me avisasse quando está faltando 5 minutos, hein? Quatro? Para terminar meu tempo? Então, eu só vou terminar ligeiro, porque eu quero concluir. Mas eu fiquei, é impossível eu não lembrar que ali naquele local, há várias e várias décadas nós tivemos ali a churrascaria Brisa Mar, que foi uma coisa brilhante, gloriosa que teve São José do Norte, conhecida por esses rincões desse estado todo, e que passou o seu período, passou a sua época, e hoje veio uma farmácia extraordinária, ficou uma loja extraordinária aqui ali. Nosso município tem que ficar orgulhoso disso aqui e agradecer ao presidente, diretor-presidente da farmácia São João, por ter comprado aquilo ali, não foi barato, e ter investido grandemente. Olha, não é qualquer município. A farmácia São João, eu acho que ela tem quase 1.000 unidades, ou mais de 1.000, para mim parece, já. Mas, na verdade, ter uma igual a nossa não são muitos lugares que tem. Então, o povo de São José do Norte está de parabéns, é isso que nós precisamos. Crescer, crescer e crescer juntos, sem discussões, sem brigas e sem confusões. Cobrando, porque a nossa função aqui é cobrar, fiscalizar, para que possam melhorar para os senhores e para as senhoras. Muito obrigado e eu agradeço a Deus a oportunidade de ter permitido nós estarmos aqui.
Muito obrigado, vereador Penteado. Agora, com a palavra, a explicação pessoal, o vereador Ildomar Xavier da Costa, Progressistas, 15 minutos. Vereador, fica à vontade.
Obrigado, senhor presidente, os colegas vereadores que aqui permanecem, vereador Nedlande, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, vereador Irandi, Carlos Magno, nosso diretor-geral, nossa servente, porteiro, chacal. Quero aqui pedir ao vereador Luiz, se estiver escutando, e puder mandar notícia para nós, o seu filho teve um pequeno acidente em casa, mas é coisa, tenho certeza que é coisa pouca. Mas crianças, a gente tem que estar sempre atento, né? E a hora que o vereador estiver escutando, puder mandar notícia para nós aqui, para ver como é que está o seu filho, tenho certeza que está bem. Eu quero iniciar parabenizando, o vereador Penteado né, pelo anúncio comprovado com, né, emendas depositadas, porque a emenda, quando a gente anuncia, eu procuro anunciar quando já tem o ofício do empenho, né, que é para que a gente não se frustre, não frustre a comunidade. Né. Então, a gente sabe, né, eu mesmo, né, tenho acompanhado a comunidade ali da Travessa 2, tem passado momentos difíceis, né, o recurso já está em mãos, já está com ordem de início das obras, né, mas a equipe, né, a empresa que está realizando o calçamento da Duque de Caxias e da Severino, né, ainda estão nessas duas ruas, e assim que terminar as duas ruas, vão começar a Travessa 2. Nós soubemos dos problemas, nós soubemos das dificuldades com as chuvas, né, e principalmente chuvas repentinas de alto volume, assim como foi mencionado pelo colega vereador Penteado, né, são ruas que ficou abaixo, porque tem um nível da outra rua para acompanhar, e nessa chuva repentina tem trazido dificuldade. Nós soubemos também que ainda essa semana tem bastante volume de chuva, a semana que vem ainda tem volume de chuva, né, mas assim que for possível, vai começar a obra e vai terminar, né, aquele problema ali que a comunidade da Travessa 2 está sofrendo neste momento. Mas é muito importante as emendas, e eu parabenizo a Vossa Excelência, não sei se a Vossa Excelência escutou, mas parabenizo por, né, estar com os ofícios de empenho já na mão, porque anunciar a recurso é fácil, mas tem que estar empenhado, porque esse vem quando está empenhado. Né, e parabenizo a Vossa Excelência, porque a prefeita anunciou, né, que estará sendo compradas duas ambulâncias para o município. E a gente sabe da importância das ambulâncias para o município. Uma vai ser do recurso que a Vossa Excelência anunciou, 400 mil. Casualmente, a outra vai ser dos 400 mil também, né, do senador Luiz Carlos Rengs, que era para comprar uma ambulância. Infelizmente, deu licitações desertas, deu licitações com conflito de projeto. E hoje, com 400 mil, não se consegue comprar mais a ambulância. Então, a prefeita pediu autorização para que o senador pudesse autorizar a compra de uma ambulância. Então, estará vindo duas ambulâncias novas, de grande porte, equipadas para o município, através do recurso da Vossa Excelência e através do recurso do Partido Progressista também. Assim como a Vossa Excelência anunciou 150 mil o posto Hélio Rossano, lá na Quinta. Importante ter, vereadores, esse espaço próprio. Assim como eu trouxe também, né, o recurso de 150 mil para aquisição do posto da comunidade do Estreito, que não atende só a comunidade do Estreito, atende localidade de Visa, atende localidade do Gravatá, localidade do Estreito, localidade do Saraiva, localidade de São Caetano, né? Essa casa, né, tem contribuído e muito. Nós sofremos muitas críticas, muitas construtivas, que nos ajudam, muita destrutiva, porque às vezes desanima o trabalho da gente, e sem sentido. Mas nós temos contribuído, né? O legislativo nortense nunca contribuiu tanto quanto tem sido nos últimos anos. Né, com essa nova metodologia que os vereadores e vereadora, né, têm atuado nesse sentido, de buscar deputados, buscar recursos. Se nós fizermos um apanhado lá de 8, 12 anos atrás, o montante que já foi aplicado no município através de emendas parlamentares. Né? Então, é muito importante, né, essa integração executivo e legislativo, né, quando o executivo reconhece o trabalho do vereador, mais incentiva o vereador, né, e acaba tendo uma integração, né, mesmo assim às vezes não tendo uma proximidade do executivo. Mas, mesmo assim, os vereadores têm trazido recursos e têm beneficiado a comunidade. não tem beneficiado a si próprio ou a quem é o executor. Quero dizer, os transtornos, as demoras acontecem. E nós, vereadores, né, que trouxemos a emenda, nós, vereadores, que propomos aonde alocar aquele recurso, nós só podemos fazer isso, sugerir e trazer o recurso. Agora, nós não temos o poder de pegar lá a pá e lá fazer o calçamento, fazer o nivelamento, o pluvial. Né? Nós não temos essas condições, mas temos proposições e temos beneficiado bastante, né, o município com essas contribuições, e tenho certeza que a comunidade reconhece isso. Hoje estivemos, como mencionado pelo colega que me antecedeu, né, estivemos ali prestigiando mais uma inauguração de um empreendimento, né, das farmácias São João, e me chamava muita atenção, né, os volumes de recurso, né, aplicado, os colaboradores, mais de 80 colaboradores no município, né, isso agrega muito na economia do município, isso agrega, né, na distribuição de empregos para os nossos munícipes, e nós temos muitos jovens atuando na rede das farmácias, né, no município, jovens que a gente viu se criar, viu, né, desde pequenininho ali, estão crescendo, estão tendo oportunidade. É isso que nós pregamos e é isso que é importante, que a mão de obra local seja, né, priorizada, que é isso que nós debatemos muito na questão do EBR, né, que a mão de obra geralmente vem de fora e os nossos aqui acabam não tendo oportunidades quanto tem os de fora no empreendimento EBR. Já nas farmácias São João e outros empreendimentos tem aqui, a mão de obra, né, principalmente se nós formos olhar as lojas aí, né, que tem hoje, né, no comércio local, eles priorizam bastante a mão de obra local. Então, é importante, nós estivemos ali prestigiando. Né, com isso, quem ganha é a comunidade, né, a economia do município e é quem tem a oportunidade de trabalhar. E eu olhando, né, ontem à noite, saí para dar uma volta, fui na casa do meu irmão, a gente teve uma confraternização, conversamos bastante, depois saí andar no centro, mas não fui aqui no point do centro, na praia, saí andando nos bairros de carro e olhar o nosso município, olhar a nossa cidade. Que às vezes não é só, nossa cidade é uma cidadezinha pequena, é isso? Não. A nossa cidade cresceu muito e evoluiu muito. E a pavimentação tem dado um visual muito diferenciado na nossa cidade. Ela tem dado uma visibilidade de uma melhoria de infraestrutura para os munícipes. Nem todos ainda têm essa infraestrutura, mas, com certeza, nós evoluímos muito e temos muito a evoluir. Mas temos que pensar numa cidade já com maior números, né, com maiores olhares. Né. Nós precisamos preparar a nossa cidade, está sendo preparada para o seu crescimento. Bom, eu vou. Não posso deixar, né, nós tivemos na semana passada, na casa, né, na instituição local de muita importância, de uma infinita, né, contribuição ao município, que é a APAE, né, nosso município, onde foi homenageado, né, a dona Dionis, né, e com certeza, sendo homenageada a dona Dionis, todas as pessoas que contribuíram desde lá do primeiro alicerce até hoje, né, tem o seu legado. Mas foi homenageada a dona Dionis como uma das, né, precursoras dessa instituição. E aqui eu vou fazer questão de ler, né, um pequeno resumo, né, que foi feito pela as autoras, a Maribel Borges e a Rosiele de Souza, né, uma cartilha, ou, vamos dizer, uma pequena redação da história da Dona Jones, e que eu achei interessante nós lermos para a comunidade. Às vezes, muitas pessoas que moram na nossa cidade talvez nunca estiveram naquela entidade, nunca fizeram uma visita. Mas eu convido a cada um nortense, a cada uma nortense, visitantes, que puder, sempre que for possível, fazer uma visita àquela instituição que presta um serviço de excelência na nossa comunidade e que tem uma história, que iniciou lá nos anos 1988. Daí eu vou fazer a leitura aqui do pequeno... redação que foi feita em memória e também em prestigiar a Dona Jones. Bom, vamos lá então. Olá já inicia, a palavra inicia olá. Há uma história que se entrelaça com a trajetória da PAI de São José do Norte. Uma história de dedicação, visão e amor pelas pessoas. Tudo começou em 1988, quando a comunidade se uniu para fundar a APAI. E, a partir deste momento, que Dona Dionis entrou em cena, trazendo consigo uma visão única e um coração generoso. Dona Dionis não apenas acreditava no potencial das pessoas com deficiência, mas também sabia que a comunidade poderia ser transformada quando todos se unissem em prol de um propósito maior. Em 1992, ela começou como voluntária na APAI e, desde então, nunca olhou para trás. Os primeiros anos foram desafiadores, com a APAI operando em casas alugadas e enfrentando constantes mudanças. Mas a visão de Dona Dione era clara. Ela queria um espaço permanente, um lugar onde as pessoas pudessem se sentir em casa, onde pudesse aprender, crescer e se desenvolver plenamente. Em 1997, esse sonho começou a se tornar realidade, quando a APAI recebeu um prédio emprestado ao lado de um terreno que logo se tornaria parte da instituição. Com a determinação incansável, Dona Jones trabalhou arduamente para transformar aquele espaço em um espaço lar para centenas de pessoas com deficiência. Hoje, o impacto do trabalho de Dona Dione é evidente em cada aluno, cada funcionário, família, em cada membro da comunidade que passou pela APAI de São José do Norte. São mais de 3 décadas de dedicação, de amor incondicional, de uma visão que transcendeu os limites do possível. Sempre fez o possível e o impossível para realizar parcerias, investir na formação continuada de seus funcionários, focando na qualificação da sua equipe para bem atender a comunidade. Com mais de 3.401 pessoas já beneficiadas pela instituição, incluindo 183 alunos na escola e 1.496 atendidos em outros programas, a APAI é um verdadeiro farol de esperança na comunidade. E tudo isso é fruto do trabalho incansável e da visão visionária de Dona Dione, uma mulher que nunca mediu esforços para tornar o mundo um lugar melhor para todos. Então, está aí, né, a biografia, ou um pouco da história de Dona Jones, à frente da entidade APAI, e de todos os colaboradores, de todos, né, frequentadores, familiares, de todas as pessoas que acreditam nesse trabalho, que acreditam na inclusão, que acreditam nas crianças e pessoas especiais. Então, está aqui, né, o legado de Dona Joan, e aqui vai o nosso reconhecimento, senhor presidente, né, do trabalho prestado, da dedicação e de todos que ali prestam um trabalho àquela entidade. Né, hoje tem a Luzia como diretor, tem seu presidente, tem todos os demais, né, colaboradores, pessoas que anonimamente, né, ajudam aquela instituição, junto com parcerias públicas, a cada dia desenvolver um trabalho maior, a desenvolver a inclusão, né, de pessoas especiais ao nosso redor. Então, vai o nosso reconhecimento. Nós, né, temos a satisfação, a gratidão a Deus e ao deputado Pedro, que sempre quando eu solicito alguma demanda para aquela entidade, o deputado está sempre à disposição. Está lá a quadra poliesportiva sendo construída, né, teve um pequeno problema que está sendo sanado, né, para dar o término e nós podermos entregar aquela quadra poliesportiva àquela entidade, aos alunos, aos professores, a todos aqueles que possam contribuir. Então, o nosso trabalho está sendo também gratificado e eu tenho, né, a satisfação de dizer que me sinto muito orgulhoso e me sinto muito satisfeito em ver o sonho, né, de todos os colaboradores, da direção da APAE, né, sendo concretizado, que é a quadra poliesportiva, e assim como outras demandas que nós já estamos trabalhando, que é a questão da piscina, né, piscina que pode... agora me fugiu, é piscina funcional, se eu não me engano, né, que é uma piscina coberta também. Nós estamos, né, já trabalhando para o próximo ano esse recurso, seja com mandato ou não. Se nós não estivermos mandato, vamos igual honrar, né, com a nossa palavra e vamos correr atrás do recurso para que seja construído mais esse sonho. Tenha mandato ou não tenha, nós estaremos sempre à disposição daquela entidade, porque entendemos, né, a importância. Senhor presidente, pelo olhar da Vossa Excelência ao reloginho aí, deve ter encerrado o meu tempo, então eu peço, né, a Vossa Excelência desculpa e boa noite a todos. Mais uma vez, amanhã estaremos aqui.
Obrigado, vereador Hildo, pelas palavras. Bom, eu só vou fazer um breve comentário. Primeiramente, quero agradecer a todos que estão presentes até agora aqui conosco, né? E dizer que o vereador Luiz já mandou um recado, que o guri foi só um susto, tá? Quero dizer que a semana passada nós tivemos alguns eventos aqui, agradecer a todos que fizeram presente. Recebemos a procissão, né, de São Jorge, fizemos uma homenagem à Igreja do Brasil para Cristo, fizemos uma homenagem ao Semente da Esperança, projeto. Participamos também com o vereador Hildo e alguns outros vereadores da homenagem da biblioteca, uma biblioteca, o nome da dona Gione, e dizer que essa casa está sempre acompanhando os eventos da cidade, está sempre de portas abertas. Agradecer também que a gente foi muito criticado, né, quando chove e a água invade os locais, mas hoje nós estivemos lá, eu e o diretor Pablo, e já estão colocando, levar os canos para canalizar a vala da BR-101. A gente espera que assim que puder eles já comecem a colocar, né, colocar, abrir a vala e colocar, que a rua do Xande foi canalizada, aquela passada lá, que passa na frente da casa do Xande, já foi canalizada hoje também, e já tem canos para puxar o esgoto que vem da BR, acho que porque o senhor tem uma emenda, né, para calçar, então já está começando a engatilhar, que a gente, todo mundo tem trabalhado para melhorar a cidade. A gente sabe que tem muitos que a gente pode fazer o que for fazer que não vai agradar, né? Mas quando tiver alguma dúvida, assim, eu sei que tem gente com dúvida aqui no Facebook, que vem aqui na casa do povo, vem aqui com os vereadores, com o presidente, vou estar sempre à disposição para qualquer dúvida que tiver, tá? E pode sim reclamar, que não tem problema. Só que eu quero dizer que, em vez de reclamar no Facebook, vem aqui falar com a gente está aqui trabalhando. Ninguém vai se furtar de responder qualquer coisa, tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez por toda a atenção, agradecer a Deus por proporcionar que nós estamos aqui hoje e convocar todos os vereadores para amanhã, no horário regimental, 8h30, sessão plenária da terça-feira. Muito obrigado, uma boa noite a todos.